Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Representação. Algumas pessoas, pela historicidade delas, pela estrutura do pensamento delas, fizeram partições existenciais muito curiosas, muito peculiares. Por exemplo, algumas pessoas, elas consideram que existe um lado nosso interno e um lado externo. Que o lado interno nosso dependendo de como nós estamos por dentro, será lá fora. Seja lá fora, tendo sol ou não tendo sol, não importa. Como for por dentro, eles imaginam e acreditam que será lá fora. Para outros, não é assim. Para outros, por exemplo, eles imaginam: ah, lá fora tem sol, lá fora a sociedade está bem, lá fora tudo vai em paz, então aqui dentro também estou bem. Vejam como é que alguns fazem. E aí, inúmeras outras partições e relações entre essas coisas. Elas vão ao infinito. Tem gente que, aliás, que não faz só assim, faz como fez Platão, pega a alma e faz um elemento tripartido. Tem outros que fazem muitas outras partições. E há pessoas que colocam uma teoria das ideias na qual lá em cima, em algum lugar, há algo bonito e perfeito. E nós estamos em processos de evolução até lá. E aí vocês sabem, né? Há para todos os tipos e gostos, teorizações. Como filósofos clínicos, o que que nós fazemos? Nós estudamos essas representações. Queremos compreendê-las. Quando encontramos várias dessas representações, como elas funcionam, como a pessoa interage com elas, às vezes uma pessoa pega uma representação dessas porque o pai, a mãe, o avô contou que era assim, acreditou e aí agora a pessoa usa. Só que às vezes não serve para a pessoa. Às vezes é uma outra coisa que diz respeito ao que elas são no mundo. Então há alguns que tentam até fazer de uma maneira forçada e se incomodam, não conseguem interagir direito com isso. Olha, fazendo uma analogia com a política dos nossos dias. Às vezes você nasceu num lar que o pai e o avô são socialistas, pertenceram ao Partido Comunista, mas você lá pelos 10, 12 anos descobre que não acredita nisso, não tem nada a ver com isso, acha muitos problemas, coisas que não fecham, incoerentes. Outras vezes você nasceu numa família capitalista, seu pai era empresário, seu avô era dono de uma grande usina, e aí disseram para você que Keynes, que John Maynard Keynes tinha descoberto como o mundo funciona e o mundo é uma competição, e isso e aquilo, mas você nunca achou que era assim. Lá na sua alma, no seu coração, você sempre sentiu: não, o mundo não é assim, uma competição. O mundo é uma associação, é outra coisa. Outras vezes, nem capitalismo, nem socialismo, você é de uma outra ordem, orientação. Por vezes, uma pessoa não sabe disso. E por não saber, ela muitas vezes vive muito deslocada, incomodada. Parece que ela não se acha no mundo, o mundo não se acha nela. Há um problema, uma fratura qualquer acontecendo grave. No nosso trabalho de hoje, nós veremos mais um modo de entender as coisas do mundo. Não é o único modo. Não é um modo mais certo ou mais errado do que outros, é um dos modos. Como filósofos que somos, vamos estudar, vamos procurar aprender com esse modo. E para isso, eu trouxe um livro muito bonito, um livro inspirado, do Keisuke Matsumoto. Ele é um monge e ele escreveu, há cerca de 8 anos, uma obra muito bonita chamada Manual de Limpeza de um Monge Budista. Manual de Limpeza de um Monge Budista. Esse livro é o livro que vamos trabalhar hoje na nossa aula. Há várias questões que eu gostaria de colocar inicialmente. Pode ficar parecer estranho a vocês. Ora, por que um manual de limpeza? O que um monge tem a ver com limpeza, com faxina e tudo? Pois a limpeza, a faxina, não é um fator desvinculado de outros elementos para esse monge. E há muitas lições aqui belíssimas que ele vai nos passar sobre esses elementos. Mas eu prefiro deixar que ele nos conte. Vamos ao livro. Ele diz no início do livro dele que em 2003 ele se tornou um monge da escola Shin da Terra Pura. E ele foi morar num templo, né, o Komyo é o nome do templo, que fica localizado num distrito em Tóquio, no Japão. Então, ele, quando se torna monge, ele vai morar lá e vejam o que ele nos conta. Nosso dia começa sempre com a faxina. Nós varremos o interior do templo, o jardim, em seguida lustramos o assoalho da ala principal. Não porque estejam sujos, mas para purgar as sombras que escurecem nossos espíritos. Entenderam o que o anjo acaba de colocar? De alguma maneira, e ao longo do livro isso ficará muito claro, ao limpar o ambiente no qual você está inserido, você promove também esses elementos dentro de você. Vamos aprofundar um pouco mais, vamos acompanhá-lo para entender que relação é essa que ele estabelece. Ele diz, ao visitar um templo, entra-se em um ambiente que intimida, ao mesmo tempo que acolhe. Em um jardim não há folhas caídas ou sujeira num templo. Ao sentar-se na ala principal, a coluna naturalmente se endireita e os sentidos se aguçam, de modo que as emoções cotidianas se colocam agora em segundo plano. Remove-se a sujeira para limpar em nós os desejos mundanos. Assim, cada segundo da faxina é pleno de um significado. Uma vida simples permite voltar-se para dentro de si e concentrar todas as energias em cada instante. Não é restrita aos monges. Aliás, é essencial na sociedade moderna que tanto privilegia a velocidade. Quando o assunto é limpeza budista, a escola mais famosa é a escola Zen, embora todas as escolas privilegiem a faxina como sinônimo de aprimoramento espiritual. Este livro vai apresentar os métodos de limpeza cotidiana nos templos, parte integrante das práticas ascéticas dos monges. Vamos adiante. Caso a faxina lhe proporcione uma oportunidade de contemplar o fundo de sua alma, estarei feliz. O monge, agora ele vai nos descrever os vários processos da limpeza e as relações do limpar com o nosso estado de espírito, com o nosso interior, como ele coloca. Vejam que houve, pela maneira como um monge entende o mundo, existe um dentro de nós, existe um lá fora, e a maneira como ele particionou aquilo que ele considera realidade. Então ele inicia o trabalho nos dizendo, para os japoneses, a limpeza vai além do simples e repetitivo trabalho braçal. É comum, por exemplo, estudantes dos ensinos fundamental e médio se encarregarem da faxina de suas escolas, algo inconcebível no Ocidente. Ele diz que ele nos convida, ele diz para que visitarmos um templo budista e para observarmos que no aspecto da limpeza, da higiene, eles serão impecáveis. Há vários motivos para isso, sendo que causar uma impressão no visitante é muito importante para eles. Ele prossegue dizendo, no entanto, para os monges aprendizes residentes, a limpeza também é uma importante missão ascética. Cabe a eles varrer, espanar, esfregar, lustrar todos os ambientes. Se houver oportunidade, observe esses monges limpando os templos, vestidos em roupas de trabalho, eles executam em silêncio a função que lhes foi designada, os rostos plenos de alegria. Limpeza não é considerada um estorvo, algo malquisto e que deve ser concluído o mais rápido possível. Dizem que um dos discípulos do Buda alcançou o Nirvana fazendo nada menos que varrer. Enquanto ele varria, ele dizia: tirar o pó e remover a sujeira. Bem, mas, se sendo assim, como ele coloca, quer dizer, ao limpar os elementos ao redor de nós, nós nos limpamos. Ao retirar aquilo que promove doenças e outras coisas, nós nos limpamos ao fazer isso. Que relação ele estipula? Seria uma relação sanitária? Ou seja, se você vive num lugar higienizado, limpo, é muito provável que você tenha uma chance bem menor de pegar uma infecção ou alguma virose do que alguém que vive num lugar contaminado. Seria essa a relação, então? Não, não é apenas essa relação. Ela vai muito além disso. É uma relação transcendente e é muito bonita. Envolve, inclusive, a nossa maneira de ver o mundo e a vida. Mas para isso ele precisa explicar para nós algumas coisas básicas. Por exemplo, aí na sua casa, você agora está de quarentena, o que é o lixo aí na sua casa? Se você come uma laranja, você tira a casca da laranja, você coloca no recipiente para os lixos biodegradáveis, e para outro, você tomou um iogurte, o copinho você coloca ali no reciclado. Isso é lixo? Você considera isso lixo? Pelos nossos padrões sociais, sim, isso é lixo. Estamos jogando isso fora, isso será recolhido, reciclado um, o outro usado para adubo, etc. Bem, não é assim que é visto e entendido lixo entre os monges budistas. Vamos ver como ele entende e vamos ver o que isso tem a ver com nossos estudos? Vamos lá. Primeiro ele pergunta, o que é lixo? Aquilo que é velho, inútil, imprestável? Os objetos não nascem lixo, tornam-se quando alguém os desgasta ou quebra, quando passa a enxergá-los nessa condição. O budismo acredita que neste mundo nada dispõe de substância e que, portanto, as coisas carecem permanentemente de uma essência. Vou repetir. Acredita que nada de substância nesse mundo e que, portanto, as coisas carecem permanentemente de essência. No entanto, se algo não desfruta de substância, como explicar sua existência? A existência ocorre porque todas as coisas se relacionam. Você é constituído por aquilo que o cerca. Por isso, não é cabível determinar o valor dos objetos de modo individualista, a partir da utilidade que eles têm ou não para você. Eu sei que talvez essa parte tenha ficado um pouco confusa, mas com o que vem a seguir, acho que isso ganhará um significado mais próximo do que nós entendemos aqui no Ocidente. Vamos acompanhá-lo. Ele diz assim, o conceito japonês de desperdício não está relacionado apenas com a preservação das coisas, mas também com a gratidão por sua existência. Bem, já está ficando melhor, não é? Então, para um monge japonês, se ele tem uma linda toalha na mesa, toda rendada, feita à mão, conservá-la apenas não quer dizer que ele não está desperdiçando essa linda toalha. além de conservá-la muito bem, e eles vão fazer isso com todo cuidado, além disso, ele precisa mostrar agradecimento por essa toalha estar cobrindo a mesa, enfeitando a sua sala de jantar. Do contrário, ele está desperdiçando isto. E, portanto, provavelmente vai acabar se tornando algo como lixo para ele. Isso é tão grave, é tão sério, que olhem o que ele fala a seguir. Quem não respeita os objetos, tampouco respeita as pessoas. Se tudo se tornará inútil e desnecessário em algum momento, então tudo é potencialmente lixo. Crie uma criança sob esses valores e ela enxergará os amigos desta forma. Os objetos demandam energia, tempo, para serem criados, e carregam em si uma parte de seus criadores. Ao limpar e organizar sua casa, não os manuseie de forma rude e sempre tenha o sentimento de gratidão. Vocês têm algum amigo ou alguma amiga que tem um piano em casa? Não um piano como decoração. Um piano porque toca um piano. Quando eu era garoto, minha mãe comprou um piano. Um piano muito bonito, um piano alemão. Todo em madeira, lindo. A sonoridade dele era algo muito, muito... Deslizar em suas teclas era uma experiência que ia reproduzir a música, mas ia muito além da música. Quando ele fala isso, eu me lembrei desse piano. Sabe, o piano não era um móvel para você botar um vaso de flores em cima. Não, jamais. Ele era um piano. Não é? Abrir o pequeno portal para olhar por suas cerdas, por suas teclas. Era lindo aquilo. Por vezes deixar aberto para que o som saísse e fluísse pelo ambiente a partir do madeiramento do piano. É disso que ele está falando. Os objetos demandam energia, sim, e quanta energia isso tudo. E tempo, claro. Fazer um piano daquele demanda tempo, ainda mais naquela época em que muitas daquelas peças eram feitas à mão. Não é? Então ele diz, não manuseie de forma rude e sempre tenha o sentimento de agradecimento. Como era bom chegar da escola, sabe, deixar a pasta, que era o que a gente usava na época, e não mochila, lavar bem as mãos por conta das teclas, senão elas amarelavam, não é? E dedilhar. E depois a mãe chamava, vem, vem para o almoço, vem para o jantar. É isso que ele está falando, o respeito. Quem não respeita os objetos para esse monge, não respeitará as pessoas. Vejam como é o pensamento dele. Então, ao redor dele, se ele encontra um piano, se ele encontra um abajur, se ele encontra uma mesa toda em mogno, o que ele faz? Ele agradece, ele diz que bom que isso está aqui, que bom que isso ilumina o meu ambiente, que bom que isso faz do ambiente acolhedor. Eu respeito essas coisas, sou grato por ter a companhia delas. Ele diz que quem faz isso também vai respeitar as pessoas, também vai entender as pessoas. Agora, esse monge não ignora que nós ocidentais fazemos por conta disso, não é? Alguns se tornam acumuladores, querem ter não um piano, uma fábrica de pianos, 100 mil pianos. Para quê? Ele mesmo fala, por outro lado, isso não é um álibi, para intocar tudo dentro do seu armário. Mesmo velhos, os objetos ainda guardam vida dentro deles. E se os doarmos a alguém, eles poderão ser úteis a alguém. Caso sejam esquecidos no guarda-roupa ou lá no depósito, eles terminarão sua existência no frio e na escuridão, o que é digno de pena. Viram então o que acontece quando esse monge limpa uma mesa de mogno, quando ele limpa um piano, Quando ele limpa um abajur, ele tem consideração por esses objetos, tem agradecimento por esses objetos estarem ali. Ele há um carinho, há um movimento de afetividade em torno disso. Ele quer sim que eles estejam limpos, não só porque vai impressionar o visitante, não só porque se traduz num padrão de higiene e de saúde, mas porque isso tem a ver com a própria existência. Ele diz que existem parâmetros e pautas para nós fazermos as nossas limpezas. E ele recomenda, antes de dormir, devemos organizar os objetos à nossa volta. Se vivêssemos como monges aprendizes que passam o dia devotados à limpeza e à organização, não precisaríamos arrumar as coisas no final do dia. Terminou de usar? Arrume. Faça isso e as coisas ficarão ordenadas. Na manhã seguinte você despertará revigorado para executar a faxina matinal. Limpar e arrumar são tarefas diárias e o mais importante é ter constância. Mesmo que o tempo disponível seja escasso, restrinja-se ao razoável e torne a faxina algo cotidiano. No início, acordar cedo será um desafio, mas o hábito acabará por entranhar-se e então você passará os dias com o corpo e a mente desanuviados. Observaram as relações? Ao fazer isso fora, você faz isso dentro de você. Ao limpar fora, sua cabeça fica limpa, seus pensamentos ficam. Ao ser cuidadoso com o ambiente, sua mente fica desanuviada. Há uma relação. Você tanto pode fazer de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Pode iluminar a vida de dentro para fora, pode iluminar a vida de fora para dentro. E aqui ele nos mostra as relações. Esse monge nos chama a atenção. Essa parte é muito, muito interessante, viu? Como, aliás, toda a obra, mas essa que chama a atenção. Hoje nós vivemos em ambientes que muitas vezes jamais chegam a ter o ar fresco dos campos, dos jardins, não recebem a brisa, são permanentemente fechados, com refrigeração mecânica, não é? Condicionadores de ar, e ele diz que isso mata a vida. Isso acaba com a vida das pessoas. Ele diz que isso enfraquece a nossa saúde, a nossa existência. Vejam a maneira como ele coloca isso. A limpeza é o diálogo com a natureza. Dessa maneira, o modo de vida atual, como por exemplo em construções herméticas, com ar-condicionado que mantém a temperatura constante, seja verão, seja inverno, isso enfraquece a comunicação que temos com a natureza. Se nos acostumarmos a viver nessas condições, nosso corpo e nosso espírito, eles irão enfraquecer. Fortaleça-se no calor do verão e no frio do inverno. Suar enquanto limpa, sentindo a natureza em nossa pele, é o segredo para a mente e o corpo ficarem sãos. Abra janelas e conviva com a natureza. Consciente da fraqueza inerente que nos impossibilita coabitar com as criaturas selvagens. Sinta a gentileza e a agressividade da natureza, grato pela insustentável força que provém da vida. Todas as manhãs, abra janelas e dê boas-vindas ao ar puro. Isso é parte da limpeza. Então, entrarmos num ambiente fechado, num teatro fechado, que não tem uma única janela para a rua, não recebe ar fresco, sempre com condicionadores de ar, para esse monge não é indicado. Isso não é higiene, isso não é limpeza. Por maior que seja a asepsia dentro desse ambiente, a limpeza aqui falhou. É algo que enfraquece a vida daqueles que estão ali. Bem, mas é só isso? Então, já estamos sabedores da limpeza e acabou, é isso? Vamos supor que eu encontre uma barata no ambiente, uma aranha, uma pulga. Pelos nossos padrões ocidentais, nós temos detergentes, inseticidas cada vez mais poderosos. Um jato de inseticida acaba com qualquer coisa que esteja lá naquele canto. Não é? Então, se for mosquito, mosca, pulga, pulgão, ou seja o que for, vai morrer. Uma pequena aranha. Pois para esse monge isso não é limpeza. De jeito nenhum. Sabem por quê? Porque ele diz que existe um preceito de não matar o que quer que seja. Vamos acompanhá-lo nisso. Vamos ver o que ele quer dizer. No budismo, existem 5 preceitos a serem obedecidos. E o primeiro e mais importante é o de não tirar a vida. Todas as formas de vida estão conectadas e todas são igualmente valiosas. Não se deve ferir nem matar de forma arbitrária. E agora? Nós precisamos nos alimentar. Fomos educados desde sempre a fazer um frango assado, um peixe na brasa, eventualmente um churrasco com carne de gado. E agora? Como vamos conversar com isso? Ele fala da seguinte maneira. Por sermos humanos, precisamos abater animais e colher vegetais para sobreviver. Devemos desenvolver sentimentos de culpa e de gratidão e, na medida do possível, procurar meios de preservar os demais seres. Uma das tarefas que a humanidade parece cada vez mais compreender e caminhar para ela, não é? Ele prossegue dizendo, um dos pilares do respeito à vida está na limpeza, na faxina. Os insetos surgem em busca de alimento e de locais seguros para a construção de ninhos e casulos. Derrubar comida da mesa, acumular louça e não recolher o lixo são formas de atrair insetos. Limpe, lave e guarde após cada refeição. E não precisará matar um único inseto. Ele diz que o que vale aqui é a prevenção. Se nós investirmos em prevenção e deixarmos um ambiente impecável, não teremos problemas com qualquer inseto e não precisaremos, portanto, matar. Ele diz que, inclusive, isso... E quando ele aprofunda, ele fala dos cupins, dos marimbondos, que são muito perigosos, não é? Então ele diz que quando tivermos que lidar com eles, vamos ver as palavras, seja diligente na hora de podar as plantas, mantenha os ambientes arejados, evitando o acúmulo de umidade e consequente aparição de casulos. No período da ceifa, se atente às folhas e excrementos, certificando-se de que não abrigam ninhos de vespas ou taturanas. Com os cuidados necessários, humanos e insetos poderão coexistir em harmonia. Ou seja, o que ele fala é um princípio distante do nosso contexto. No nosso contexto, nós não temos esses cuidados com os elementos ao redor da nossa casa. Muitos acham isso até dificílimo de ser feito. Improvável, não é? Então, vão utilizar inseticida para afastar esses animais, sabendo que muitos morrerão, mas não consideram a vida e a existência da maneira como ele está considerando. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Após conversações que fizemos, vamos prosseguir e aprofundar agora a nossa aula. Esse monge, enquanto ele nos passa essas valiosas lições, ele coloca também dilemas que ultrapassam aquilo que podemos fazer. Vejam que até aqui fica parecendo que podemos entrar em casa, com nossos baldes, panos, com respeito, carinho pelas coisas e fazer tudo isso que ele está nos dizendo. Já complicou muito quando ele falou agora dos insetos. Alguns ficaram pensando, ih, na minha casa parece assim, por mais que eu limpe, se eu acendo a luz no verão, vem bicho da rua, porque lá embaixo tem um lago, isso, aquilo. E aí, como é que faz? Deixa eu tomar conta? Não é? Ele não conta isso. Porque o templo dele fica num lugar no qual as vizinhanças também têm hábitos de higiene semelhante. Nós não temos. E agora? No entanto, há outros complicadores, e ele coloca, um deles é a meteorologia. Observem o que esse monge fala. No templo, existe um universo de tarefas internas e externas. Estas últimas reféns dos dias chuvosos. Nessas circunstâncias, só resta esperar o céu clarear. As atividades são pautadas no ritmo da natureza. Quando chove, dedicamo-nos a polir os vidros, remendar as portas corrediças de papel e remover a fuligem. No dia seguinte à estiagem, a terra se encontra moderadamente úmida e o mato fica fácil de arrancar. É o momento ideal para faxinar o lado externo. Observaram, então, como é feito isso? Como a natureza, aquilo que ultrapassa, o que eles podem controlar, vai participar? Lá fora não dá para fazer nada. Ok, vamos trabalhar dentro de casa. Há muitas tarefas. Cultive, diz o monge, um espírito flexível. E cuide das coisas em harmonia com as oscilações da natureza. Dedique-se a consertar objetos danificados. Procure por sua casa e certamente encontrará algo que precisa de reparo. Bom, existem preceitos também. Porque até aqui nós estamos vendo o elemento mecânico, o elemento do fazer. E as correspondências com a alma, com o coração. Mas se considerássemos questões como o tempo, por exemplo, temos muitas tarefas num dia. Como vamos fazer? Para esse monge não existe amanhã, não existe ontem. O que nós temos é agora. E é no agora que essas coisas precisam ser resolvidas. Tem louça na cozinha para lavar? Lave agora. Ah, vou deixar para amanhã, não sei o que. Não, lave agora. Se tivesse feito isso ontem antes de dormir, agora já estaria tudo limpinho. Então faça agora. Não... E quem tem muitas coisas para fazer ao mesmo tempo e precisa eleger prioridades, como faz? Para isso o monge diz, organiza a sua vida. E aí não terá esses problemas. Mas uma vida desorganizada, toda do avesso, e aí a pessoa fica em pânico, ah, eu tenho que lavar a louça, tenho que ver minhas contas, eu tenho que falar... ensinar lição para o meu filho, depois eu tenho que conversar com a minha esposa, com o meu marido, e aí eu tenho que ver um livro, e aí tenho que não sei o quê. Ué, o que você está fazendo? A vida já está uma bagunça mesmo. Juntou 10 mil coisas. E aí outros ainda argumentam, mas se eu não fizer isso, como é que eu vou viver? Porque eu tenho que sustentar a casa, tenho que fazer isso, aquilo. Para esse monge, a vida de uma pessoa assim já está em desequilíbrio. Então, ir lá na cozinha lavar a louça não vai resolver a vida dessa pessoa. Organize a vida primeiro. Resolva a vida como uma organização dinâmica. E dentro disso, essas pequenas coisas. Vamos ver como ele coloca nas palavras dele, tá bem? Não deixe... O termo budista, Zengo, Zaidan, significa viver plenamente o presente. Despreocupado de um passado, despreocupado de um futuro. Não lamente o ontem e não fique ansiando o amanhã. Concentre as energias que você tem agora. Não haverá arrependimentos e frustrações. O ser humano moderno, sempre muito ocupado, volta para casa exaurido do trabalho e só deseja relaxar no banho, jantar e dormir. Na manhã seguinte, em vez de revigorado, acorda ainda tendo que fazer coisas do dia anterior. Uma bagunça, louça suja, roupa para lavar, o que o deixa deprimido. Ele diz que não é só isso, que a depressão já vem desde a hora que a pessoa deitou preocupada com um monte de coisas, turbilhão, que já fazem o sono dela entrar em convulsão desde o momento que ela se deitou para dormir. Quando a pessoa vai fazer essas limpezas todas, existe uma roupa apropriada? Existe um modo de lavar? Sim, existe tudo isso. E o monge nos conta, inclusive, detalhes. As luvas, a roupa para você trabalhar, o chinelinho que é utilizado, que são chamados seta. São aqueles calçados dos monges, né? No livro tem aqui até os desenhinhos dessas sandálias de palha. São sandalinhas de palha com tirinhas. Isso aí foram essa é a criação, diz o monge, da época do mestre da cerimônia do chá. Muito bonito. Como é bonita e delicada, né? Vários aspectos dessa cultura. Ele pede para que se use luvas, para que se use meias. Há todo um paramento para você trabalhar. Um uniforme para você trabalhar. O trabalho exige o respeito de todas essas coisas. Vassourinha, pá de lixo, tudo, tudo, tudo. Não é simplesmente sair varrendo, não é? Pano de chão. Olhem, só para vocês terem uma ideia. Não vou ler tudo, claro, que ele conta aqui. Mas para vocês terem uma ideia, vamos pegar o pano de chão. Ele diz... Os panos de chão antigamente eram caseiros, eram feitos com tecidos velhos, toalhas dobradas e cozidas. Mas hoje, costuma-se comprá-los industrializados. Como máquinas de costura se tornaram peças de museu, a mudança de costumes agora é inevitável. Porém, sempre que possível, recomendo confeccionar os objetos de forma artesanal. No início, os ascetas budistas vestiam hábitos ancestrais, remendados com tecidos usados. Vesti-los era um antídoto eficaz contra a vaidade e o orgulho, purgando o coração de sentimentos mundanos e nocivos. Panos de chão são utensílios importantes. Tente costurá-los você mesmo, com toda a dedicação. Então, o monge nos convida a inserir dentro do contexto do que ele considera a limpeza, desde os princípios filosóficos, éticos, até os elementos mecânicos, insira nisso as próprias pazinhas, baldes, panos que você vai utilizar. Eles fazem parte de tudo isso. E nesse sentido ele diz: compre, faça você mesmo, compre o material e faça você, não é? Ou com cuidado, cada um desses elementos, os espanadores, as escovas, faça você. É como ele entende. Claro, tem coisas que nós não vamos conseguir fazer, foices, tesouras, pedra de amolar, vocês compreendem que há limitações, não é? E para quem tem jardim, importante cuidar. Chegamos então agora à última parte. Vejam, a última parte para nossa aula, não é? Porque ele segue ainda falando dos assoalhos, utensílios, toalete, casa de banho, não é? Como isso tudo só vai fazer repetir o que ele falou até aqui e aprofundar, eu preferi optar por um elemento que acho que vocês consideram muito esquisitos e estranhos. Por exemplo, se estamos falando de limpeza, não é? Vejam, a aula de hoje trouxe manual de limpeza de um monge budista. Muito bem. Cozinhar tem a ver com isso? Aparentemente não. Pode ter, talvez, limpar as panelas depois, ou limpar a mesa antes, deixar tudo limpinho. Mas a comida em si Talvez a higiene só da comida, então. Isso seria aspecto da limpeza? Como vocês já podem antever, não. Vai muito além disso. É uma verdadeira arte a comida dentro desse contexto que estamos vendo de higiene e de limpeza. Vamos ver o que ele vai nos contar. O responsável, escreve o monge, pela comida, em um templo zen, é chamado de Tenzo, aquele que despertou um profundo desejo de iluminação. Isso é Tenzo, aquele que despertou um profundo desejo de iluminação. Então ele prossegue. Sobre seus ombros cai a responsabilidade de um cargo muito importante. A função do Tenzo exige um coração puro de sentimentos mundanos, que é a essência do ascetismo. E assim, ele deve cumprir as tarefas da cozinha com extremo cuidado. A cozinha do templo sempre se encontra impecável e seus utensílios nos lugares adequados. Uma cozinha organizada permite ao Tenzo começar imediatamente o trabalho, cheio de satisfação. Ele fala que, olha, os menores detalhes são cuidados na cozinha. Que isso tem a ver com os princípios existenciais deles. Por exemplo, vejam, ele não falou lá atrás sobre matar animais, que uma das regras, a primeira e mais importante, era não matar, ou seja, mas numa cozinha, se você tem carne, se você tem essas coisas, como faz? Ele explica, ele diz assim, a base da alimentação monástica é vegetariana, nós não ingerimos carne vermelha e branca, além de não utilizarmos ingredientes de aroma pronunciado, como a cebolinha, o alho. Um amigo monge e cozinheiro consegue preparar um caldo delicioso feito com água, cogumelos, shiitake e algas laminárias. A culinária budista é centrada em pratos que se aproveitam do sabor natural do alimento sazonal, dispensando temperos exóticos e excessos de óleo, assim como grande quantidade de utensílios. Por esse motivo, a limpeza após o preparo é rápida e simples. Faça o possível para evitar o lixo orgânico, aproveitando os ingredientes praticamente por completo. Ele dá muitos exemplos. Um dos exemplos que ele dá é a folha do nabo. Ele diz que ela pode ser picadinha, né, e pode ser usada como tempero, que a casca vai servir para cozinhar, né, um quimpira, que ele fala que é algo muito gostoso, que é só cortar em pedaços bem fininhos, refogar em óleo de gergelim, acrescenta pimenta, tempera com molho de soja, um pouquinho de água, pronto, é essa comida. O Tenzo, diz o monge, introjeta os ingredientes das refeições e assim cria uma percepção em que matéria e espírito se fundem, realizando o ascetismo por meio da culinária. A comida é sazonal, suave e preparada com a melhor das intenções, mediante utensílios limpos e ordenados. Cultive uma cozinha imaculada que transmita uma sensação agradável. Muito bonito o pensamento, não é? Esse monge, ele diz para que certas partes da casa são decisivas. Decisivas. Por exemplo, se você levar um amigo que chegou à sua casa até a sua garagem, ele vai entender que é uma garagem e, claro, se estiver tudo arrumado, ela não precisa ser exatamente um primor. Mas ele disse que é fatal se um amigo for à sua casa e entrar no seu toalete e o toalete não estiver impecável. Ele fala que o toalete é onde a gente guarda coisas, alicates, lixas, cremes, utensílios de maquiagem e outras coisas. Então ele diz que é um lugar íntimo. o toalete de uma casa. E que se alguém chega na nossa casa e precisa usar o toalete, ainda mais se só tiver um toalete, né? Muitas casas só tem aquele toalete. E não estiver impecável, ele diz que é muito ruim. Muito ruim, vai colocar a perder tudo que você conquistou com jardim bonito, sala bonita, tudo impecável, limpinho. Ele diz que é muito grave isso. E, além do que, o toalete é um lugar que precisa necessariamente de uma higiene extra. Então, ele pede um cuidado muito grande. Ele diz assim, ó. Sujeira no assento, poeira no chão, papel higiênico quase no fim. Se o ambiente estiver negligenciado e transmitir desconforto, a impressão da casa como um todo fica comprometida. Não apenas a casa, a própria hospitalidade do anfitrião também pode ficar manchada. Nos templos, é investida uma grande quantidade de energia ao toalete. Ele fala também sobre elementos que para muitos passam invisíveis. Um deles é a água. Olha o que ele fala da água. A água é a essência de toda a vida. Em uma residência, a água circula pela cozinha, pelo banheiro, toalete, retorna à natureza. Por se tratar de ambientes em que circula a essência da vida, deve-se ser ainda mais escrupuloso no ascetismo. Então ele fala sobre vários cuidados com a casa de banho, como cuidar, o que fazer com a roupa suja, não é? E ele fala até sobre as cores, viu, da roupa, para os cuidados que temos que ter ao estender, sobre o ferro de passar, não deixar a roupa amarrotada. Ele dá inúmeras instruções para nós. E fala também do cuidado quando precisamos fazer reparos. Sabe que todo reparo que nós vamos fazer em uma roupa deve levar em conta o que vimos até aqui. Não descuidarmos disso. Os odores da casa, uma casa precisa ter um bom odor. Não é? Não pode simplesmente estar limpa, ela tem que cheirar também bem. Precisa ter um aroma. Isso é algo que se deve cuidar muito. E há partes tão bonitas, como ele fala da luz, da entrada da casa, do jardim, do terraço. Há partes muito, muito bonitas aqui. E quando ele relaciona a limpeza do nosso corpo com a nossa alma. Olha, é tão detalhada essa parte que ele explica até como nós devemos lavar o rosto. Sabe, de uma bacia embaixo, como fazer para lavar o rosto. E coloca dentro dos preceitos de limpeza a respiração. É um dos elementos que ele estuda dentro da limpeza. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, no qual estudamos o mundo como representação deste monge, o Keisuke Matsumoto, um manual de limpeza de um monge budista. Vou desligar o gravador para trocarmos algumas ideias sobre o que vimos hoje aqui.